gonorreia, edemas periféricos, insuficiência cardíaca, diabetes, AVC, demência, DPOC, lúpus, pneumonia, ética, hipertensão, neoplasia, embolia pulmonar, paliativos, anemia e muito mais. São 15 minutos à internista.
No âmbito do podcast 15 minutos à internista, convidamos a doutora Sara Vieira Silva, especialista em medicina interna, com competência em cuidados paliativos e membro da equipa intra-hospitalar de suporte em cuidados paliativos do Centro Hospitalar Universitário do Porto, para abordar o tema da nutrição entérica na demência avançada. Com o envelhecimento da população, aumenta a prevalência da demência avançada. De acordo com o relatório da OCDE, publicado em 2018, Portugal é o quarto país com maior número de casos e prevê-se que em 2050 o número de pessoas com demência seja mais do dobro. Muitos doentes e famílias possuem um conhecimento limitado acerca da natureza terminal do diagnóstico. Na história natural da demência, a sua fase avançada cursa com distúrbios alimentares, nomeadamente recusa alimentar, disfagia ou ambos, em 90% dos doentes. A presença de distúrbios alimentares está associada a um aumento da morbimortalidade, fenómenos aspirativos, antibioterapia de repetição, internamentos hospitalares recorrentes e morte. Para gerir este problema, nos doentes com demência avançada, os profissionais de saúde tendem a recorrer à nutrição entérica através da colocação de sonda nasogástrica ou da gastrostomia endoscópica percutânea, conhecida como PEG. À luz da evidência atual, a colocação de sonda nasogástrica ou PEG não melhora o estado funcional, nem físico nem cognitivo, e está associada a um aumento da incidência de fenómenos aspirativos, não reduzindo o risco de pneumonia, malnutrição ou desenvolvimento de úlceras de pressão. No entanto, no dia-a-dia da prática clínica, a problemática da alimentação nos doentes com demência avançada continua a trazer questões de como atuar, quer do ponto de vista clínico, quer do ponto de vista ético. Desta forma, pergunto-lhe, existe alguma análise reflexiva acerca desta realidade no Centro Hospitalar Universitário do Porto?
Portanto, em primeiro lugar, obrigada, Maria João Ramos, que temos também que apresentar, que é interna de formação específica de Oncologia, não é? Sim. Pronto, e eu queria agradecer em meu nome, mas também da equipa, a oportunidade de participarmos neste projeto e tentando então dar resposta a essa primeira questão, gostaria ainda de situar no contexto da demência que temos dados nacionais publicados na ATMedica em 2015 que realmente acima dos 60 anos estima-se que 6% da população tenha o diagnóstico de demência. E que as complicações são as que referiu, não é? Realmente a questão das infecções e as perturbações da alimentação são as principais, mas relativamente ao aspecto das perturbações alimentares, é importante sublinhar que este é muito diverso, inclui a disfagia, pode ser oral ou faríngea, mas passa também por alterações visuais e alterações motoras. E depois há uma série de condições associadas que podem perturbar o aporte alimentar, nomeadamente os sintomas não controlados, como a dor, os sintomas digestivos, sintomas respiratórios, a astenia, as alterações do olfato e do paladar e ainda as alterações de comportamento em que realmente a recusa alimentar é aquela que nós melhor conhecemos. Esta diversidade de causas das perturbações alimentares torna-se relevante pelo facto de determinar também respostas diferentes. Portanto, vai ser totalmente diferente um doente que realmente demonstra alguma limitação, alguma resistência a ser alimentado, por exemplo, na cama, no leito, sozinho, e se calhar uma simples mudança de circunstância e trazê-lo mais para o seu ambiente social, o refeitório, a mesa, junto da família, poderá ser um passo simples e que funcione, ou então naqueles doentes que assistimos que como que afastam aquele que está a ceder à alimentação, a colher, o garfo, se calhar para esses doentes são doentes que vale a pena experimentar, ok, dispor os alimentos de outra forma, utilizar utensílios adaptados ou mesmo permitir que os doentes comam com as mãos, ok, que cumprindo as regras de higiene é perfeitamente adequado e portanto realmente perceber que dentro desse espectro existirão respostas diferentes. Depois, especificamente, aquilo que tem sido a análise reflexiva da nossa equipa, gostava de realmente partilhar aquilo que foi um estudo que a nossa equipa fez em colaboração com o Serviço de Medicina Interna em 2015, que acompanhámos durante o ano os doentes com diagnóstico de demência, tirando aí alguns dados. E, portanto, incluímos 315 doentes, em que cerca de 56,7% podiam se considerar com demência avançada, portanto, com um FAST superior a 7. As infecções foram a causa principal de internamento, como se deixaríamos à espera, e relativamente às perturbações da alimentação, elas foram identificadas em 55,9% dos doentes, portanto, realmente numa prevalência muito significativa. Destes, mais de 3 quartos dos doentes apresentavam algum tipo de disfagia, mas os doentes também contavam ainda com outras perturbações, nomeadamente como dificuldade motora em 40%, dificuldades na mastigação em 20%, a recusa alimentar também como que isolada a surgir em 8% dos doentes. Portanto, percebemos aqui que também há alguma, ou também se verificou alguma diversidade. Relativamente às respostas que realmente os profissionais e as equipas adotaram a estas questões, aquela que objetivamente se conseguiu identificar como mais frequente foi realmente a colocação ou a manutenção do dispositivo artificial para alimentação, que realmente a sonda nasogástrica, em 115 doentes, e sendo que 9 já eram portadores de PEG. Seguindo-se a adaptação da dieta, nomeadamente na consistência dos alimentos, e podemos dizer que apenas em um doente vimos registado de forma explícita uma estratégia de hand feeding. De referir também que 22 doentes ficaram apenas com hidratação. Gostaria ainda de associar aqui esta informação à ideia de que em apenas 4,1% dos doentes houve alguma possibilidade de registro daquilo que seria o plano de cuidados estabelecidos para estes doentes, nomeadamente relativos à colocação de dispositivos ou não, e nunca este registro foi feito de forma antecipada. Foi só, pronto, tomou-se decisão X, pronto, e é sem dúvida um registro importante, mas apenas em 4,1% dos doentes. E de assinalar também que a equipa destes 315 doentes só observou diretamente 8, portanto, aqui foi essencialmente realmente um trabalho da medicina interna, pronto, com pontos positivos e com outros que merecem reflexão, mas reflete essencialmente a atividade do serviço de medicina. Pronto, posso dizer que este estudo foi partilhado ou foi apresentado no Congresso Nacional de Medicina Interna, também no Congresso Nacional de Paliativos e depois também no próprio Serviço de Medicina, onde partilhámos algumas das nossas reflexões e propusemos algumas alterações de prática. Indo também, ou trazendo aquilo que tem sido a atividade ou a atitude reflexiva para o dia-a-dia da própria equipa de paliativos, posso-vos dizer que, para além deste trabalho em conto direto, nós efetivamente lidamos diariamente com estas questões e assumimos essencialmente na perspectiva daquilo que é uma tomada de decisão. A abordagem tem que ser individualizada e baseada numa avaliação ponderada. Temos que pensar que pessoa doente é esta, qual o seu contexto de doença, qual o seu contexto social e familiar, que perspectiva é que a pessoa transmitiu ou transmite? Será que existe algum plano antecipado de cuidados, alguma diretiva antecipada de vontade, um procurador de cuidados nomeado? Qual a situação clínica presente? Isto também é muito importante, no sentido de que tipo de perturbação alimentar? E depois o contexto agudo, nomeadamente quando estamos a falar de contexto hospitalar, isso é muito, muito importante, nomeadamente se há fatores reversíveis associados. E por último, que objetivos é que se colocam para cada um destes doentes? Portanto, todos estes elementos têm que ser considerados. A equipa, portanto, considera que esta tomada de decisão, que deve ser geral a todas as nossas atitudes, tem que ser associada realmente a uma definição de objetivos, a um estabelecimento de um plano terapêutico e ao assumir da responsabilidade face às decisões.
E agora no contexto de urgência, como gerir a perda da via oral ou então a recusa alimentar do doente com demência avançada, que acaba por não ter critérios de internamento?
O serviço de urgência, como bem sabemos, é um contexto muito particular e desafiante, sem dúvida, para todos nós, profissionais de saúde, para os doentes, para os familiares. Portanto, é um ambiente que exige decisões rápidas, sob significativa pressão, mas que não podem ser decisões precipitadas. E como em qualquer outro contexto, temos de reunir as condições adequadas para podermos corretamente decidir. Assim, da nossa parte, nós identificamos que no contexto de urgência há alguns pontos que é preciso realmente essenciais considerar. Por um lado, a avaliação da pessoa doente e, novamente, tem diagnóstico de demência, em que fase é que está? E devemos tentar ser objetivos mesmo, utilizar uma escala tão simples e facilmente disponível como o FAST. Depois, tem outras comorbilidades que possam ser importantes? Em que contexto é que a pessoa deixou de ter via oral ou passou a ter um comportamento de recusa alimentar? Num contexto de infecção, de alteração recente da medicação, de distúrbios hidroeletrolíticos, outros eventos médicos? Ou será que esta perda de via oral surge com a instalação progressiva naquilo que seja provavelmente o decurso da evolução da própria doença? Depois, o ponto 2 será estabelecer os objetivos que se colocam, nomeadamente faz sentido uma intervenção com impacto no prognóstico de médio e longo prazo? Portanto, nas situações de demência avançada, provavelmente não. Mas, por exemplo, o tratamento de uma intercorrência que seja previsivelmente reversível, com benefício esperado em qualidade de vida para a pessoa doente, isso sim, provavelmente fará sentido. Ou, se estivermos mesmo na situação dos últimos dias ou horas de vida, se calhar aquilo que interessa mesmo ter como objetivo é o tratamento exclusivo dos sintomas. Portanto, perceber que os objetivos vão ser, ou podem e devem ser, diferentes. Depois, o ponto 3 será relativamente à autonomia da pessoa.
E aqui temos que perceber qual é a vontade da pessoa doente, e muitas vezes ela já não é capaz de se exprimir. Perceber também que, mesmo não sendo capaz de se exprimir na totalidade, deve ser sempre considerado, no mínimo que for capaz de o fazer. E depois tentar perceber se haveria alguma vontade expressa previamente. E também auscultar a família sobre isso, porque pode ser quem melhor conhece o doente a este nível. Finalmente, chegamos a uma situação de tomada de decisão e de assumir de responsabilidades, e aqui a decisão deve ser fruto, como já falámos, do contexto concreto da pessoa doente, dos problemas que se identificam, das possibilidades de intervenção e da melhor adequação desta aos objetivos que se colocam, com respeito pela autonomia da pessoa doente. É nesta ponderação que deve surgir então a tomada de decisão e, por inerência, ser assumida a responsabilidade médica sobre ela. Portanto, o médico deve considerar ouvir todos os intervenientes, nomeadamente os familiares, mas deve chamar a si a responsabilidade de decidir. Isto é muito importante. Por último, e também não nos podemos esquecer deste ponto, é o plano de cuidados e suporte, que é fundamental garantir e estabelecer um plano de cuidados que seja apoiado numa rede que possa garantir suporte à pessoa doente e também à família, para garantir continuidade no acompanhamento. No sentido de, ok, tomámos uma decisão, mas temos de perceber se, para esta decisão, a família está minimamente apoiada. No sentido, tem um médico ou um enfermeiro de família que tem facilidade de avaliar a situação no domicílio? Será que beneficia de alguma consulta específica hospitalar, seja uma consulta de medicina, consulta de disfagia, consulta de neurologia? Esperamos nós daqui a algum tempo, consulta de cuidados paliativos, portanto, com acesso direto? Ou beneficiará mesmo de ser referenciado para uma equipa mais especializada de cuidados, como uma ECCI, como uma equipa comunitária de cuidados paliativos que já vão surgindo, ou mesmo uma unidade de cuidados paliativos? Portanto, ainda agora, tentando ir ao concreto da questão que me colocou, que foi: como é que podemos gerir então a perda de via oral, a recusa alimentar do doente com demência avançada que não tem critérios de internamento hospitalar? Numa circunstância de perda de via oral, esta por si deve ser sempre considerada como possível critério de admissão. Claro que não é igual a termos que internar, mas devemos considerar. Nomeadamente, se for necessário para garantir um tratamento entendido como essencial para garantir o aporte alimentar ou hidratação, ou mesmo para fazer algum tratamento que se entenda como fundamental. Claro que estes tratamentos ou esta alimentação poderá não ser entendida dessa forma, não é? Portanto, relativamente às necessidades, sejam de tratamento, sejam de alimentação ou nutrição, o que interessa aqui é realmente definir os objetivos. E, por exemplo, numa situação muito comum, uma situação de infecção que causa sintomas, como a infecção urinária, pode condicionar febre, náuseas, dor, prostração, mas sem outros critérios de gravidade que impliquem diretamente o internamento por si, será lícito ponderar o benefício do tratamento antibiótico em várias fases da doença. Acho que quase todos nós concordaríamos.
Certo.
Se a pessoa não tiver via oral, realmente temos aqui uma dificuldade grande. Poderíamos considerar a administração parentérica, e se for por via endovenosa, realmente o internamento é quase que a resposta imediata. Se bem que nós nesta fase já temos hospitalização domiciliar e são doentes que poderíamos pensar neles como potenciais candidatos. Temos outras vias alternativas, nomeadamente a administração subcutânea, mas neste caso também precisamos ter uma estrutura de suporte. E no contexto do Centro Hospitalar do Porto, ainda aquilo que podemos recorrer são realmente as equipas de cuidados continuados integrados, portanto as ECCIs. Isto demora algum tempo, mas é realmente aquilo que poderemos ponderar. Depois, também poderemos em alguns doentes considerar mesmo a colocação de um dispositivo para alimentação artificial como a sonda, pois permite não só a alimentação, mas a toma de medicação por via entérica. Agora, tem é que se avaliar especificamente se aquele doente reúne condições, e para isso temos que perceber se a pessoa doente tolera, no sentido de não ficar agitada, não tenta remover o dispositivo. É que de todo não é lícito propor que a pessoa fique imobilizada para ter a sonda, em contexto domicílio, de maneira nenhuma. E depois também temos que perceber se a família, quem cuida, estão capacitados para administrar alimentação e medicação pela sonda, e podem ser prestados ensinos no serviço de urgência, mas atenção, eles têm que ser confirmados. E depois, novamente, se existe uma estrutura de retaguarda que possa monitorizar a evolução do quadro e que possa intervir de acordo com a evolução. E poderá ser tão simples como, no momento da alta do serviço de urgência, ter um contacto, seja por carta, seja por outra via, com o médico de família, a solicitar uma marcação e um agendamento de uma reavaliação a curto prazo.
A cultura portuguesa tem uma ligação muito forte com a alimentação. Como gerir as expectativas de uma família cuidadora que não aceita a não colocação de um destes dispositivos para alimentar o seu familiar com demência avançada? E desta forma, numa perspectiva ética, apesar de já ter mencionado também na pergunta anterior, como conciliamos o princípio da autonomia e o da não maleficência?
Começo por dizer que concordo totalmente. A alimentação no nosso contexto reveste-se uma importância cultural que realmente não pode ser desprezada, tem que ser respeitada. e quando estamos a lidar com questões como elas se relacionam e com dificuldades na articulação com a família, temos que voltar a falar sobre o processo de tomada de decisão e a sua partilha. No nosso ver, é disso que se trata. Portanto, como já referi, este processo tem vários passos e deve respeitar sempre os princípios éticos, não só os princípios de ética clássica, que são a beneficência, a não maleficência, a autonomia, a justiça distributiva, mas também atender a outros. E aqui salientaria o princípio da vulnerabilidade, que é realmente um princípio muito significativo na pessoa doente com demência, e o da responsabilidade. Portanto, dizendo que não é só quando estamos perante uma situação de conflito que nos devemos servir da ética, ela deve estar presente no nosso dia-a-dia. E, portanto, à luz da ética, a nossa conduta deve ser sempre no sentido de estar de acordo com a autonomia da pessoa doente, e sublinho que o que está em causa é a autonomia da pessoa doente, não é propriamente a autonomia da família. E quando não é possível aferi-la, porque realmente nas situações de demência isso acontece, deve-se procurar o consenso com a família. A situação de termos que procurar então, o consenso com a família, e podendo haver dificuldades, mesmo um conflito, é necessário tentar explorar e procurar conhecer o porquê da família não aceitar a proposta da não colocação da sonda. E temos que atender a aspectos como: será que a família tem receio desta não ser a prática médica mais correta? Nesse caso, temos que esclarecer a família que a melhor evidência científica é no sentido de que a maioria das situações de demência avançada o uso de sonda nasogástrica e de PEG não está recomendado por riscos conhecidos que tem e um escasso benefício esperado. Ou será que a família tem receio de não poder alimentar adequadamente o doente e este morrer à fome por causa disso? Uhum. Novamente, aqui temos que esclarecer a família das vias alternativas de alimentação, nomeadamente a adaptação do tipo de alimentação, as estratégias de underfeeding, a alimentação de conforto e, no limite, na fase terminal da doença, em que realmente estas estratégias poderão já não ser possíveis, explicar que não é expectável que a pessoa nesta fase morra à fome, com sofrimento deste nível, mas sim morra da doença. E que, para além disso, bons cuidados orais podem e devem sempre ser prestados. Finalmente, também vale a pena explorar se este receio da família não se prende com o facto de deixar de poder cuidar, não é porque a alimentação é uma forma de cuidarmos do outro. E aqui também temos que esclarecer a família de que há alternativas, como a hipodermoclise, que é realmente a hidratação por via subcutânea que pode ser organizada, e mesmo há vias alternativas também da administração de fármacos, seja a via transdérmica, a sublingual, a retal, a intranasal. Assim, neste processo de esclarecimento da família e de ir de encontro aos seus receios e necessidades, é fundamental assumirmos, por um lado, a responsabilidade da decisão de ser médica, mas com esta atitude de partilha e de respeito pela família. Associadamente, e necessariamente a par da tomada de decisão de não colocação de sonda ao PEG, volto a sublinhar que tem de sempre se estabelecer um plano de cuidados alternativos e tem de ser organizada uma estrutura de suporte que continue a apoiar a pessoa doente e a família. Porque caso contrário, se não organizarmos isto, é natural que a família não sinta a segurança necessária e continue com uma postura de não aceitação e mesmo de conflito.
E existe alguma circunstância em que a colocação de sonda ou PEG tenha um lugar no doente com demência avançada?
Portanto, a mim parece-me que a questão não será tanto se há alguma circunstância em que a pessoa com demência poderá beneficiar de colocação de PEG ou de sonda, mas sim que objetivos realistas e proporcionais é que se podem colocar que justifiquem a colocação de sonda no doente com demência avançada e que tenha um benefício, não é o que se espera que tenha um benefício. Eu diria desde logo que se existir uma discussão prévia e decisão da própria pessoa doente sobre este aspecto, em que ela se tenha manifestado como favorável à alimentação artificial por dispositivo, deve-se possibilitar que esta forma de alimentação seja considerada quando ela já não está capaz de se alimentar. E se isso acontecer de uma forma ou de um modo previsivelmente prolongado, propor a PEG parece-me realmente perfeitamente adequado. Agora, infelizmente, na maioria das situações nós não temos acesso a nenhuma terminação prévia da própria pessoa. E ainda assim, mesmo nestes casos, poderemos ter alguns em que pode ser benéfico a colocação da mesma. Nomeadamente, num contexto agudo de intercorrência, seja infecciosa, seja intercorrência metabólica, em que a hidratação entérica e a possibilidade de fazer medicação podem ser significativas para a melhoria do bem-estar do doente, sem acarretar em si mesmo mais desconforto. Portanto, muitas vezes estas são as situações... Estas serão situações transitórias de necessidade de colocação de sonda e que podem ter benefício. Depois há outras situações em que, esgotando outras estratégias de alimentação, como a adaptação da consistência dos alimentos, o end feeding, a comida de conforto, se estas não permitirem já um adequado controle de sintomas, nomeadamente o domicílio, mesmo com recurso a vias alternativas de medicação, Caso não haja indicação em contrário pelo próprio doente, poderá ser lícito propor a colocação de sonda e avaliar evolutivamente o conforto do doente. Se ele se mantiver confortável, parece-nos perfeitamente adequado. Portanto, novamente, o importante aqui, mais do que colocar ou não sonda, é o estabelecimento dos objetivos e avaliar o cumprimento dos mesmos, ajustando as medidas quando necessário.
Como alternativa à intubação, existe a alimentação oral assistida, que já foi falando aí pelo meio. Em que consiste?
Muito bem. Portanto, a alimentação oral assistida consiste na disponibilização da alimentação e hidratação por um cuidador. Inclui preceitos como criar, por um lado, um ambiente favorável, se poderá ser sentar-se à mesa, estar acompanhado, ser sempre flexível nos horários e ter disponibilidade de tempo para prestar a alimentação, adequar a consistência dos alimentos, liberalizar os alimentos, aqui de acordo com a preferência da pessoa doente e que pode ser variável ao longo do tempo, encorajar a alimentação pela própria pessoa, com recurso a utensílios adaptados ou mesmo com a mão, e recorrer a técnicas como o uso de palhinha, biberão, entre outros. Portanto, basicamente, a alimentação oral assistida é um tipo de alimentação que permite à pessoa com demência aceitar a alimentação e a hidratação consoante a sua vontade no momento, proporcionando-o através do toque e contacto humano. Portanto, são estes aspectos que realmente parecem fazer a diferença, portanto, a questão do toque e do contacto humano.
E é uma alternativa que tem mostrado benefícios no outcome comprovados comparativamente à intubação com sonda ou doentes com colocação de PEG?
Portanto, a alimentação artificial por dispositivo, seja a sonda ou seja a PEG, nas pessoas com demência tem já sido realmente estudada. E os dados disponíveis sugerem realmente não haver um benefício claro e, por outro lado, haver riscos. Nomeadamente, uma revisão publicada pela Crocaine em 2019 concluiu que não havia evidência que apoiasse o uso destes dispositivos, nomeadamente por não terem mostrado melhoria da sobrevida, melhoria da qualidade de vida, do estado nutricional, da prevenção de fenómenos aspirativos ou de tratamento de úlceras de pressão. Por outro lado, são conhecidos os riscos, nomeadamente as complicações que podem ocorrer nos procedimentos de colocação, as situações que se associam ao deslocamento dos próprios dispositivos com necessidade de recolocação e ainda o recurso a medidas de restrição química e, infelizmente e não infrequentemente, medidas de restrição física para evitar que os doentes agitados possam removê-los. Portanto, relativamente à alimentação oral assistida, esta tem sido apresentada como alternativa da alimentação das pessoas com demência avançada com perturbações da alimentação. Não estão disponíveis propriamente grandes estudos sobre o impacto, mas as principais organizações relacionadas quer com a área da demência, quer com a área de cuidados paliativos, recomendam-na. Portanto, parece haver realmente algum consenso que favorece a alimentação oral assistida em detrimento da alimentação artificial por dispositivos.
Okay. E agora, por última pergunta. À semelhança da decisão de não reanimar, faria sentido existir uma diretiva de só alimentação de conforto?
A decisão de reanimar, o DNR, resistiu-se de grande importância na prática clínica, pois veio permitir uma decisão antecipada e o seu registro de não iniciar a reanimação em doentes com paragem cardiorrespiratória, por não ser esperado que beneficiassem desta e, pelo contrário, pudessem ser prejudicados pela mesma. Reveste-se naturalmente de uma tomada de decisão ponderada sobre a situação clínica de cada doente. Portanto, podendo existir alguma semelhança entre o DNR e a alimentação de conforto na pessoa com demência avançada, a semelhança parece-me que será essencialmente a de implicar também uma tomada de decisão ponderada. De resto, uma possível diretiva de só alimentação de conforto, o tal SAC, poderá não ser suficientemente clara sobre o que consiste e que fins é que serve. Assim, considero que mais do que definir especificamente esta diretiva, será importante para cada pessoa com demência, de acordo com a dinâmica da sua evolução, das suas preferências, e estimulando um verdadeiro planeamento antecipado de cuidados, com eventual definição de diretivas antecipadas de vontade e de um procurador de cuidados de saúde, estabelecer um plano de cuidados em que fique registado e acessível a todos os que cuidem dessa pessoa, os objetivos de tratamento e a respectiva tomada de decisão.
Obrigada, doutora Sara.
Obrigada.
Obrigada pela partilha da sua experiência e dos seus conhecimentos. E damos por terminado o podcast.
Obrigada, Maria João.